chorado num canto. Tô bebendo de um jeito que eu não bebia, saudade o dia. Quando olho a última fotografia, eu ligo pra você.
Dia! Que você tenha um ótimo dia! Ouvinte da Rádio Câmara 90.3. 6h59.
Toda criança tem direitos, e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Educar é cuidar, não machucar. Desde a Lei Menino Bernardo, castigos físicos e tratamentos cruéis não têm lugar na educação de crianças e adolescentes. O ECA reforça o direito de ser educado em um ambiente livre de violência física e psicológica.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido.
vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheia de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
De segunda a sexta, colado com o Sertão Nosso, você ouve o programa Saber. Música, entrevistas, informação o tempo todo. Programa Saber. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Aqui, na sua Rádio Câmara, 90.3. 7:05.
Uma vez você me pede pra voltar, recomeçar e no passado por um fim. Diz que quem ama sempre sabe perdoar, que um grande amor não pode terminar assim. Mais uma vez você me pede pra esquecer, medo de outra vez me machucar. Você cansou de judiar do meu amor, e os meus olhos já cansaram de chorar. Me iludiu, me fez sofrer, trocou meus sonhos de amor só por prazer. Doeu demais em mim essa paixão, te amar foi meu pecado, coisas do coração. Por mais que eu tente entender, por mais que eu queira voltar, você cortou minhas asas do amor. Entender, prazer. Doeu demais em mim essa paixão. Te amar foi meu pecado, coisas do coração. Por mais que eu tente entender, por mais que eu queira voltar, você cortou minhas asas do amor. Eu já não posso voar. Por mais que eu tente entender, por mais que eu queira voltar, você cortou minhas asas do amor. Eu já não posso voar. Eu já não posso voar. Eu já não posso voar.
No ar, Bom Dia Cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom Dia Cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
Bom dia, minha gente. Está iniciando agora o nosso Bom Dia Cidade, direto dos estúdios da Rádio Câmara 90.3 FM. Eu sou Vinícius Lima e ficaremos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação, notícia para você. É uma satisfação estar com você aí, ganhando essa carona, né? Contigo, indo para o trabalho, você que está aí ou voltando do trabalho, quem sabe você que tem uma rotina de trabalho nas noites frias de Vitória da Conquista. É sempre uma satisfação estar com vocês. E vamos iniciar o nosso programa Bom Dia Cidade de hoje com o nosso primeiro quadro, que é o nosso Câmara em Ação, trazendo as principais notícias de Vitória da Conquista e da Câmara de Vereadores. Roda a vinheta.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
Minha gente, a pesquisa Em Busca de uma Infância Protegida, Escola, Currículo e Rede de Proteção na Construção de uma Cultura contra a Violência Sexual em Vitória da Conquista, Bahia, da pesquisadora Jeane Silva Lima, foi uma das vencedoras da segunda edição do Prêmio Conhecimento e Conquista, promovido pela Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O estudo evidencia o papel estratégico da escola na prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes e apresenta caminhos para fortalecer a atuação da rede de proteção do município. Desenvolvida no programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Oeste da Bahia, a dissertação parte da compreensão de que a escola não deve atuar apenas na identificação e notificação de casos de violência, mas também na promoção de uma cultura permanente de proteção à infância. Para isso, a autora analisa como educadores da rede municipal compreendem e se relacionam com a rede de atenção e defesa da criança e do adolescente, responsável por articular os serviços de garantias dos direitos. A pesquisa Finanças Familiares e Cuidados de Crianças CUTEA, Desafios, Estratégias e Apoio em Vitória da Conquista Bahia, da pesquisadora Camila Silva Rocha, também foi uma das vencedoras da segunda edição do Prêmio Conhecimento e Conquista. O estudo investiga como famílias de crianças com transtorno do espectro autista, TEA, reorganizam suas finanças, rotina e rede de apoio diante das demandas relacionadas aos cuidados e tratamentos especializados. Desenvolvida como trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de bacharel em administração pela Universidade Estadual do Leste da Bahia, a UESB, a pesquisa nasceu a partir da experiência pessoal da autora como mãe atípica. A vivência com os desafios do autismo dentro da própria família motivou a investigação sobre uma realidade enfrentada por diversas famílias, mas que ainda permanece pouco discutida. A dissertação Itinerários Terapêuticos de Adultos com TDAH, Sentidos Atribuídos, Racionalidades em Disputa de Práticas de Cuidado, da pesquisadora Andressa Vieira Oliveira, também foi uma das vencedoras da segunda edição do Prêmio Conhecimento que Conquista. O estudo investiga os caminhos percorridos por adultos com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, em busca de diagnóstico, tratamento e acompanhamento em saúde mental. A pesquisa surgiu a partir da percepção de pouca atenção direcionada ao público adulto com TDAH dentro da área da saúde mental. Embora o transtorno seja amplamente conhecido, há outro destaque é que ainda existem estigmas e dificuldades relacionadas ao acesso ao cuidado, aos fluxos de atendimento e às formas como os pacientes são acolhidos pelos serviços de saúde. Desenvolvida como dissertação acadêmica, a investigação buscou compreender os chamados itinerários terapêuticos, analisando as trajetórias realizadas por pessoas com TDAH na busca por atendimento, tanto na rede pública quanto em serviços particulares. O estudo também observou como questões sociais, econômicas e de gênero influenciam o diagnóstico e as possibilidades de cuidado. Entre os resultados identificados, a pesquisa apontou diferenças no processo de diagnóstico, entre homens e mulheres. Segundo Andressa, fatores culturais relacionados às expectativas sobre comportamentos masculinos e femininos podem interferir na identificação dos sintomas, fazendo com que homens tenham maior facilidade de reconhecimento do transtorno, enquanto mulheres enfrentam mais obstáculos até a confirmação do diagnóstico. A pesquisa Vale a Pena Ficar? O programa Pé de Meia na Permanência das Juventudes do Ensino Médio de Vitória da Conquista, da pesquisadora Giovanna Costa Bramon, foi também uma das vencedoras da segunda edição do Prêmio Conhecimento e Conquista. O estudo analisa como o programa Pé de Meia contribui para a permanência de estudantes do ensino médio e reforça a importância das políticas públicas educacionais no enfrentamento da evasão escolar. Desenvolvido inicialmente como trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB, sob orientação da professora Ana Luísa Salgado Cunha, a pesquisa nasceu das experiências da autora em diferentes espaços educacionais. Ao longo de sua formação em Pedagogia e Ciências Sociais, Giovanna acompanhou de perto os desafios enfrentados por estudantes das escolas municipais, estaduais, federais e privadas. Foi a partir desse contato com diferentes realidades que surgiu a inquietação que deu origem ao estudo, compreender por que alguns jovens conseguem permanecer na escola, enquanto outros interrompem sua trajetória educacional. A pesquisa mina o programa Pé de Meia como política pública voltada à permanência escolar, indo além da dimensão financeira do benefício. O estudo evidencia que o incentivo representa uma estratégia para ampliar as oportunidades educacionais, reduzir a evasão escolar e fortalecer o vínculo dos estudantes com a escola, especialmente entre jovens em situação de vulnerabilidade social. A pesquisa do Plantio ao Habitat, pioneirismo em reposição florestal e construção sustentável no Planalto da Conquista, do pesquisador Altavir da Silva Júnior, também foi uma das vencedoras do prêmio Conhecimento que Conquista. O trabalho reúne quase 30 anos de experiências voltadas ao reflorestamento, à construção sustentável e à produção de conhecimento a partir da prática, demonstrando como iniciativas locais podem gerar impactos ambientais, científicos e sociais. A trajetória teve início no fim da década de 1990, quando a Altavir desenvolveu um projeto pioneiro de reposição florestal no Planalto da Conquista. Em uma época que a temática ainda era pouco difundida na Bahia, com apoio da então Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Programa Florestas para o Futuro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. O pesquisador iniciou o plantio de milhares de árvores com o propósito de demonstrar que era possível conciliar produção, preservação ambiental e planejamento de longo prazo. Após mais de 2 décadas de cultivo, a madeira proveniente do próprio reflorestamento passou a ser utilizada na fabricação de móveis e na construção de uma residência rural no Planalto da Conquista e de um chalé na Ilha do Desejo, no litoral sul da Bahia. A experiência consolidou um ciclo completo de sustentabilidade, desde o plantio das árvores até sua aplicação na construção civil. A iniciativa recebeu reconhecimento nacional pelo Rank Brasil, que concedeu ao pesquisador o título de primeiro a construir móveis e casas com madeira plantada utilizada pelo próprio consultor, destacando o caráter inovador da experiência desenvolvida a partir do reflorestamento realizado no Planalto da Conquista. Minha gente, o Vitória da Conquista participou nesta terça-feira do 4º ciclo formativo do selo Unicef 2025-2028, Equidade Étnico-Racial. Gestores, técnicos e mobilizadores de diversos municípios baianos se reuniram no auditório da Uninassal, no Boulevard Shopping de Vitória da Conquista, para discutir políticas públicas voltadas às crianças, aos adolescentes e aos jovens negros, indígenas e quilombolas. O encontro contribui para a qualificação de profissionais e para o fortalecimento do sistema de promoção da equidade étnico-racial, assegurando uma articulação eficaz entre a gestão municipal e as diretrizes da política nacional voltadas aos povos tradicionais e originários. As discussões visam orientar equipes das áreas de saúde, educação, proteção social e de proteção de direitos sobre a importância de desenvolver um trabalho em conjunto na luta pela redução das desigualdades étnico-raciais e dos impactos do racismo na população mais jovem. Minha gente, com a chancela do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos INEMA, a construção de um novo terminal de cargas no aeroporto Glauber Rocha, Vitória da Conquista, município aqui do Sudeste da Bahia, se encaminha para sair do papel. Em decisão publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, na última sexta-feira, 17, o INEMA concedeu a licença ambiental necessária para a implementação e operação do novo terminal de cargas aéreas, TECA, até 2029. Com uma área total de 747,5 metros quadrados, a capacidade de armazenamento de 162 toneladas, o espaço deverá ser fundado próximo à rodovia federal BR-116, no trecho próximo a Iguá, distrito de Vitória da Conquista. A SPE concessionária, responsável pelo aeroporto de Vitória da Conquista, ainda não deu uma previsão para que a conclusão da obra. Procurado pelo importante canal de comunicação aqui da cidade para tratar do projeto e dos critérios utilizados, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos não deu uma devolutiva até o encerramento dessa matéria. Minha gente, notícia boa! Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para a oficina gratuita de flauta doce ofertada pela Coordenação de Cultura da UESB, Campus de Vitória da Conquista. O projeto de extensão tem o objetivo de iniciar a alfabetização musical dos participantes por meio da leitura do clave de sol, desenvolvendo o senso rítmico, a afinação e a emissão correta do som. Os alunos terão a chance de praticar a técnica instrumental básica, incluindo postura, respiração e dedilhados. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via WhatsApp pelo número 77999991222. Repetindo, 77999991222. A atividade é voltada para pessoas interessadas de toda a comunidade, desde que possuem mais de 14 anos. Além disso, para participar das aulas, é necessário levar a própria flauta doce. As aulas terão início dia 6 de agosto e ocorrerão semanalmente das 17 às 18 horas na rua Jackson Prado, número 25, no centro de Vitória da Conquista. Mais informações também podem ser obtidas através do e-mail calmus@gmail.com, calmus@gmail.com, ou ainda pelo número do WhatsApp que a gente acabou de disponibilizar. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Agora são exatamente 7 horas e 21 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso tradicional Bahia em Foco, trazendo os principais acontecimentos do estado. É rapidinho.
Você está online há quanto tempo?
Tem coisa melhor do que colocar o fone de ouvido e ouvir aquela música? Pois é, os fones de ouvido estão cada vez mais potentes e cheios de recursos, mas o uso em volume alto é um dos responsáveis pela perda auditiva. A OMS, Organização Mundial da Saúde, alerta que os jovens estão sofrendo perda auditiva devido ao volume prejudicial aos tímpanos.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Sabe quando dizem que você está viciado na internet? Às vezes, a gente nem se dá conta. Dificuldade de se relacionar fora do ambiente virtual, ansiedade e depressão podem indicar vício em internet. O primeiro passo para lidar com o uso excessivo da internet é buscar ajuda profissional.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Educar é cuidar, não machucar. Desde a Lei Menino Bernardo, castigos físicos e tratamentos cruéis não têm lugar na educação de crianças e adolescentes. O ECA reforça o direito de ser educado em um ambiente livre de violência física e psicológica.
A
infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade!
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. Agora já são 7 horas e 25 minutos. Vamos dar prosseguimento aqui com o nosso quadro Bahia em Foco, que traz as principais notícias aqui do nosso estado da Bahia. Mas antes, roda a vinheta.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
É, minha gente, o Ministério Público Brasileiro aí lançou hoje, lançou no dia de ontem, no dia 21, o projeto chamado UVAR, iniciativa desenvolvida pelo Ministério da Bahia e de Minas Gerais para fortalecer a atuação dos promotores de justiça na fiscalização das condicionalidades do valor aluno ano resultado, que é o VAR, né, modalidade de complementação da União do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O lançamento ocorreu durante a reunião ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos, dos Estados e da União, quando também foi apresentada a proposta de adesão dos Ministérios Públicos de todo o país ao projeto. Na abertura da reunião, o Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público Baiano, Pedro Maia, destacou a importância da educação para o desenvolvimento do país e o papel do Ministério Público na indução de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino. Abre aspas, a educação é a base de transformação da realidade de qualquer nação. E o esforço que o Ministério Público Brasileiro faz na direção de educação universal e de qualidade é muito grande. A ideia é realmente criar uma marcha de mobilização nacional para que cada município possa se estruturar para buscar esse recurso, com a contrapartida ao cumprimento de requisitos da educação de qualidade, fecha aspas para o Procurador-Geral aqui do Ministério Público Baiano. O projeto é preso do esforço conjunto para ampliar o acesso dos municípios aos recursos do VAR, considerando especialmente a capitalidade dos Ministérios Públicos da Bahia e de Minas Gerais, estados que concentram respectivamente 417 e 853 municípios. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, minha gente, através de sua unidade em Itaberaba, obteve uma liminar que determina que o Estado da Bahia forneça bengalas inteligentes a 8 assistidos do município diagnosticados com cegueira bilateral irreversível. A ação foi ajuizada pelo defensor público titular da unidade, Wellington Lisboa, e a liminar foi expedida pelo Poder Judiciário na última sexta-feira, dia 17. De acordo com o defensor, esta ação é o desdobramento de uma outra opção, de uma outra ação, melhor dizendo, que anteriormente garantiu o fornecimento de óculos também inteligentes e capazes de ler textos, identificar rostos, cores e cédulas de dinheiro, ao identificar que os assistidos necessitavam de uma tecnologia ainda mais avançada e capaz de garantir uma mobilidade mais segura e independente, o defensor ajuizou em fevereiro deste ano esta nova ação. Abre aspas, buscando mais formas de autonomia e acessibilidade para estes usuários dos serviços da instituição, pesquisei sobre essa tecnologia assistiva da bengala inteligente. Ela traz autonomia, tem um aplicativo de localização instalado e facilita a caminhada na rua para as pessoas com deficiência visual. Fecha aspas para o defensor. Minha gente, o Sintage, representando aí pelo coordenador intersindical Bruno Lima, participou de uma reunião na última sexta-feira com o secretário da Administração do Estado, Rodrigo Pimentel, e Luiz Eduardo Pérez, coordenador-geral do Plansev. O encontro foi organizado pelo FETRAB, que é a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, com o objetivo central de debater propostas de melhoria, reestruturação e sustentabilidade financeira do Plansev. Durante o encontro, as entidades presentes cobraram medidas urgentes para a melhoria da qualidade do plano de saúde, que atende aproximadamente 187 mil servidores do Estado da Bahia, incluindo dependentes e familiares, alcançando cerca de 500 mil beneficiários em todo o Estado. O coordenador do Sintage questionou quais ações do Plansev estão sendo realizadas desde que houve o reajuste das alíquotas de contribuição que prejudicou muitas classes de servidores públicos baianos. Segundo o coordenador-geral do Plansev, houve um investimento significativo na questão da disponibilidade de leitos em Salvador. Paralelamente, o Plansev afirmou que em breve serão feitos novos convênios no município de Lauro de Freitas, garantindo a abertura de mais 50 leitos hospitalares para absorver a demanda da região. Bruno Lima destacou a necessidade urgente de atenção aos beneficiários do interior que enfrentam restrições no uso do plano de saúde. Em resposta, o representante do Plansev prometeu promover melhoria no atendimento dessas regiões. Minha gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou nesta terça-feira de 21 que a Secretaria Judiciária da Corte notifique estados e municípios que ainda apresentam alguma irregularidade na prestação de contas de recursos recebidos por meio das emendas PIX destinadas ao setor de eventos entre 2020 e 2024. A medida atende um pedido da Advocacia-Geral da União, AGU, e reforça uma decisão proferida pelo ministro em junho deste ano, quando ele determinou que estados e municípios poderão ser penalizados com uma multa diária equivalente a 1% do valor das emendas recebidas, caso deixem de apresentar os planos de trabalho e os relatórios da gestão exigidos na plataforma transfere.gov.br. De acordo com o levantamento da AGU enviado ao Supremo Tribunal Federal, 89 planos de ação ainda apresentam alguma pendência na plataforma oficial do governo federal. Desse total, 21 planos foram aprovados, mas sequer tiveram relatório de gestão iniciado. Outros 19 casos possuem relatório parciais ou pendentes de conclusão. Ainda existem 40 planos sem qualquer relatório apresentado. A Bahia é um dos estados que aparece na lista das unidades da federação que tiveram planos de ação aprovados sem nenhum relatório de gestão iniciado, ao lado de Amapá e Piauí. O estado também foi citado por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, que aparece entre os órgãos com relatório de gestão parciais ou pendentes de finalização. Entre os municípios baianos, Gandu e Tucano também constam no levantamento da AGU. As duas cidades aparecem entre os que ainda precisam complementar os planos de trabalho e não iniciar a apresentação dos relatórios da gestão relativa aos recursos recebidos. Está aí uma cobrança feita pelo Supremo Tribunal Federal através do seu ministro Flávio Dino. Minha gente, a Bahia contará com 11.321.005 eleitores e eleitoras aptas a votar nas eleições gerais de 2026. De acordo com as estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na manhã desta segunda-feira, no último dia 20 de julho. Desse total, 101.818 eleitoras e eleitores declararam possuir algum tipo de deficiência, representando um crescimento de 62,2% em relação ao pleito de 2022, que registrou 62.772 duas pessoas com deficiência. O Estado baiano é o quarto maior colégio eleitoral do país, ficando atrás de São Paulo, com 34.105.033 eleitores, Minas Gerais, com 16.377.659 eleitores, e Rio de Janeiro, com 12.857.000 eleitores. Do eleitorado que é apto a votar, respectivamente. O município de Salvador concentra o maior eleitorado do estado, com 1.951.716 eleitoras e eleitores aptos, seguido por Feira de Santana, com 464.532, Vitória da Conquista, com 264.091 e Camaçari, com 210.364. 10.706.119 eleitoras e eleitores possuem cadastro biométrico, representando 94,57% em relação ao eleitorado apto no estado. Em Salvador, esse número é de 1.851.708 biometrias coletadas. Em Feira de Santana, registrou 393.002 pessoas que fizeram o procedimento. Já em Vitória da Conquista, contabilizou aí 229.182 indivíduos com biometria, e Camaçari, por sua vez, possui 176.982 eleitoras e eleitores com cadastro biométrico atualizado. A biometria agiliza a identificação na sessão eleitoral e reforça a segurança do processo eleitoral. Mediante o governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Administração, deu um passo decisivo para a modernização e gestão do Centro Administrativo da Bahia, o CAB, em Salvador, por meio de uma parceria público-privada, PPP, na modalidade de concessão administrativa. O estado selecionará uma empresa para realizar reformas, adequações, manutenção e operação de 35 unidades do complexo pelo prazo de 15 anos, funcionando sob um modelo semelhante ao de um condomínio integrado. A iniciativa ocorre após a conclusão de um período de consulta pública que ainda não consta um valor determinado, realizado entre maio e junho de 2026, no qual a sociedade e o mercado poderão enviar contribuições para aprimoramento da modelagem do projeto. Com o nome Projeto de Facilites do CAB, a proposta busca modernizar a infraestrutura do coração administrativo estadual. A gestão de facilidades é o setor que encarrega aí da administração e gerenciamento de todos os serviços de apoio e dos elementos físicos do ambiente de trabalho. Uma gente notícia preocupante aqui para o estado da Bahia: a Bahia pode ter um prejuízo que supera os 13 bilhões de reais no setor do agronegócio. A projeção apresentada pela Federação de Agricultura e Pecuária do estado da Bahia, FAEB, tem relação com os possíveis impactos causados pelo Super El Niño nos próximos meses. Além do fenômeno climático, o recente aumento de tarifas comerciais pelos Estados Unidos em setores específicos e a sua influência na economia do estado foram pautas da entidade em entrevista coletiva realizada na última terça-feira, dia 21. As projeções elaboradas pela FAEB indicam que um evento climático semelhante ou ainda mais intenso do registrado aí em 2015 e 2016 poderá comprometer significativamente a produção agropecuária baiana. Os maiores impactos serão percebidos nas cadeias da pecuária de corte e de leite, cafeicultura e fruticultura, além de itens da cesta básica como feijão, mandioca e milho. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Quando esse aquecimento é mais intenso e persistente, ele passa a ser classificado como Super El Niño e pode, inclusive, elevar a temperatura das águas do oceano em mais de 2 graus Celsius. Historicamente, o evento provoca severa redução de chuvas, agravamento da estiagem e ondas de calor extremo no Nordeste do Brasil. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje, 7 horas e 37 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você. Nós faremos o nosso tradicional giro pelo Congresso.
7 e 37.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai,
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade!
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 42 minutos. E vamos iniciar agora o nosso giro pelo Congresso, que é o nosso quadro aqui para trazer as principais notícias e acontecimentos do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Roda a vinheta. Música.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, a Comissão de Cultura aí aprovou um projeto, Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, tá? Que assegura a meia entrada a mães, pais e responsáveis legais por pessoas com deficiência em eventos culturais e esportivos. Pela proposta, cuidadores de baixa renda inscritos no Cade Único têm com renda familiar de até 2 salários mínimos, também teriam aí esse direito. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Luiz Cláudio Canuto. Vamos ouvir.
A Comissão de Cultura aprovou o projeto que assegura a meia entrada a mães, pais e responsáveis legais por pessoas com deficiência em eventos culturais e esportivos. Pela proposta, cuidadores de baixa renda inscritos no Cade Único com renda familiar de até 2 salários mínimos também teriam esse direito. O texto final foi elaborado pela relatora deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, com base em um projeto da deputada doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará. A proposta altera a lei que regula o benefício da meia entrada no Brasil. A exemplo da autora da proposta, a relatora afirma que essas pessoas necessitam de apoio do Estado para usufruir de seu direito à cultura, o que este projeto de lei pretende garantir com o direito ao benefício da meia entrada.
É fundamental que nós possamos assegurar a mais plena acessibilidade. É fundamental que nós possamos ter parcerias com a iniciativa privada, com a sociedade civil. Sem inclusão, a gente não tem direito pleno à cidade. Sem inclusão, a gente não tem direito a mergulharmos e vivenciarmos a nossa humanidade na sua plenitude.
A Comissão de Cultura acrescentou um único parágrafo à lei para assegurar o direito. O benefício vale para o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento. A legislação vigente já garante meia entrada às pessoas com deficiência e, quando necessário, a seus acompanhantes. No entanto, pais, mães e responsáveis legais que não estejam na condição de acompanhante no momento do evento não têm direito ao benefício. A autora da proposta, doutora Alessandra Haber, afirma que estudos apontam casos elevados de estresse, ansiedade e depressão entre cuidadores, sobretudo entre mães de baixa renda, que compõem a maioria desse grupo. E barreiras financeiras restringem o acesso dos cuidadores a essas oportunidades, comprometendo um recurso terapêutico de comprovada relevância. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Muito obrigado, Luiz Cláudio Canuto, pelas informações. Mas, gente, ainda na Câmara dos Deputados foi sancionada a Lei 15.471 de 2026, que institui a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial de Saúde. A ideia é fortalecer a capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem vai trazer mais informações para a gente? A repórter Silvia Munhato. Vamos ouvir.
Foi sancionada a lei que institui a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A ideia é fortalecer a capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A lei nasceu durante a pandemia de Covid-19, quando um grupo de deputados, encabeçado pelo deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, percebeu que o país ficou vulnerável pela falta de insumos básicos para o combate à doença. Várias medidas foram tomadas por decretos e portarias, mas agora foram reunidas e aperfeiçoadas em uma lei. A política pública busca utilizar o poder de compra do SUS para reduzir a dependência externa do Brasil em medicamentos, vacinas e dispositivos médicos, fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde. Um dos pontos é a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, PDP, que foca na transferência de tecnologia entre entes privados e laboratórios públicos. Outro é o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que apoia a pesquisa e a inovação por meio de linhas de crédito e investimentos. No caso da encomenda tecnológica, a ideia é financiar pesquisas de alto risco tecnológico com possibilidade de contratação futura das soluções desenvolvidas pelo poder público. A lei prevê a seleção de empresas que vão atuar diretamente nas novas políticas e serão classificadas como empresas estratégicas de saúde. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os investimentos trarão benefícios para o SUS.
Aqui é a materialização concreta de que saúde é investimento, de cada real do SUS, com esses mecanismos de compra, de desenvolvimento, com a regra do credenciamento dessas empresas, vai gerar emprego, renda, planta industrial, pesquisa, tecnologia, novas startups, investimento e inovação junto com as universidades.
Na sessão que aprovou a lei na Câmara, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, destacou as dificuldades atuais do sistema.
Nós temos até hoje pessoas que morrem com tuberculose. Nós temos até hoje pessoas que sofrem as mazelas de doenças que são socialmente negligenciadas. O país precisa desenvolver tecnologias para enfrentar esse desafio.
O relator da proposta na Câmara, deputado Esnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, rebateu em plenários que foram contra o texto, alegando que desenvolver equipamentos médicos no país tornaria os tratamentos mais caros.
Que soberania, fortalecimento da indústria nacional, garantem ganhos de escala. E ganhos de escala é um instrumento que tende a diminuir preço e não aumentar preço.
O governo vetou 5 pontos do texto. Um deles tratava de tributação sobre importação e a justificativa levou em conta os acordos que o país tem sobre o assunto no Mercosul. Também foi vetado o trecho que sinalizava para contrapartidas tecnológicas para importação de produtos, o que, segundo o governo, poderia barrar investimentos. Os demais vetos estão relacionados a atividades desenvolvidas pela Anvisa. Um deles, de acordo com a mensagem do veto, poderia dificultar o desenvolvimento de medicamentos genéricos e similares. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Muito obrigado, Silvia Munhato, pelas informações. Minha gente, vamos sair da Câmara dos Deputados e entrar no Senado Federal, onde o Congresso Nacional aprovou medidas provisórias importantes do primeiro semestre de 2026, como a que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130,63 ainda em 2026. Vamos ouvir a matéria do Pedro Pincer.
O Congresso Nacional aprovou medidas provisórias importantes, como a que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130,63 em 2026, um aumento de 5,4% sobre o valor anterior, com ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação. O texto aprovado estabelece nova fórmula para o reajuste anual, que será calculado pela soma do INPC e 50% da média de crescimento real das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, nos 5 anos anteriores. Principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil, o fundo repassa recursos a estados e municípios para custear a educação básica. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Não tem educação boa, nem educação de qualidade, se os profissionais da educação não forem devidamente respeitados e valorizados. Esse é o nosso apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros e nossos estados.
Outro destaque foi a votação da medida provisória que alterou as regras e o cálculo do piso mínimo do frete rodoviário de cargas para considerar custos operacionais. A medida beneficia os caminhoneiros por estabelecer novas regras de regulamentação para empresas que contratam caminhoneiros para a realização de transporte rodoviário de cargas. Um dos impasses durante a análise era o perdão das multas aplicadas aos caminhoneiros que estiveram presentes nas manifestações de dezembro de 2022. Para o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a medida faz justiça e traz tranquilidade para a categoria.
Entendo que esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia e permanecer com essa injustiça é passar uma ideia de vingança e que não contribui nada para a sociedade. É importante que o caminhoneiro esteja preocupado com a carga, com o seu horário de entrega, com a distância da família, com as condições das nossas rodovias.
Outra medida provisória aprovada no primeiro semestre do ano garante a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas que, ao término da validade do documento, estiverem no Registro Nacional Positivo de Condutores. O cadastro mostrará o nome das pessoas que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses. O senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, afirmou que dificultar o acesso à CNH impede que muitas pessoas entrem entrem no mercado de trabalho.
É por isso que o Brasil vive, de certa maneira, um apagão de motoristas de caminhão, especialmente os caminhões de grande porte. Porque a burocracia afugenta o jovem da primeira habilitação. E ao fazê-lo, afugenta também a formação de condutores profissionais.
Medidas provisórias que tratavam do financiamento para a renovação da frota de caminhões, da destinação de parte da arrecadação das apostas esportivas para equipar a Polícia Federal e da abertura de crédito para estados e municípios atingidos por desastres climáticos, também foram aprovadas pelo plenário. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Gente, outro tema de grande relevância, outro tema que está sendo tratado no Senado que é de grande relevância, é o aumento de penas para diversos crimes. A Comissão de Segurança Pública aprovou neste primeiro semestre uma série de projetos de lei que aumentam as penas para vários tipos de crimes, como roubo de câmaras de vigilância, combustíveis e de celulares, e para o uso de menores de idade para a prática de delitos. A CSP também votou propostas que reduzem benefícios para condenados por crimes violentos e aumenta o tempo de internação de menores infratores. Vamos ouvir a matéria feita pelo Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento das penas para crimes de furto, roubo e receptação de câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento eletrônico. Outro projeto votado no semestre tipifica e endurece as penas para os crimes de furto e roubo de petróleo, combustíveis e derivados. Numa tentativa de conter as perfurações clandestinas e o avanço de facções criminosas sobre o mercado de distribuição. O colegiado aprovou ainda a proposta que prevê punição maior para furto de celular para a prática de fraudes e outra que dobra a pena para o furto de aparelhos celulares e aumenta a penalidade para o roubo, que é a subtração do telefone com o emprego de violência. Dois projetos relacionados a menores de idade passaram pela CSP. Um deles acrescenta nova agravante genérica ao Código Penal para punir adultos que utilizam crianças ou adolescentes para cometer crimes. Outro admite até 10 anos de internação para adolescentes infratores, como defendeu o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Eu não acho razoável você explicar para uma mãe que teve a filha vítima de estupro, para um rapaz de 17 anos, que após estuprar, matou e ocultou o cadáver, ele vai ficar internado até 3 anos.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou no semestre iniciativas que proíbem a concessão de liberdade provisória a réus acusados de crimes que resultem em morte dolosa, ou seja, cometidos com intenção, e de liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas a presos em flagrante por crimes hediondos ou equiparados. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos.
A Comissão de Segurança Pública ainda aprovou o projeto de lei que põe fim à soltura automática de presos caso a Justiça atrase a revisão periódica da prisão preventiva. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço, pelas informações. Minha gente, pauta importante aí sendo tratada também pelo Senado, foi apresentado na mais alta Casa Legislativa do país o projeto que considera ato de improbidade o uso de verbas de emendas parlamentares para a contratação de artistas e shows musicais. As punições previstas podem envolver multa de até 2 vezes o valor utilizado, bem como a perda da função pública. Vamos ouvir aí matéria produzida também pelo Douglas Castilho.
O projeto de lei que tipifica como ilícito o uso de emendas parlamentares para o financiamento de shows e apresentações artísticas pode ser discutido no Senado. A medida pretende modificar a Lei de Improbidade Administrativa para penalizar os gestores públicos infratores de maneira mais dura e até mesmo com a perda da função. Apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o texto prevê que o uso indevido das emendas seja enquadrado como ato que causa prejuízo ao erário. Essa modalidade de infração tem também como sanções a perda dos direitos políticos por até 8 anos, multa de até 2 vezes o valor do dano causado e o ressarcimento integral aos cofres públicos.
É um dinheiro que se evapora e que se for em equipamento.